A todos, o dia já vai longo, coube-me esta honra de ser o último dos últimos, porque parece hoje é das últimas intervenções. Houve um colega ontem que me disse: epá, tem sorte que já ninguém te vai ligar. Nesta apresentação, se virem o programa tem um título que diz: que sistema de proteção, que sistema de pensão para idosos em Moçambique. Está bem, senhor? O título desta apresentação é diferente daquele que é anunciado no programa, pela simples razão que nós estamos a tomar em conta a pesquisa que nós fizemos e estamos a trazer uma proposta de uma pensão alternativa em Moçambique. Vejam que a palavra alternativa está entre parênteses, porque ficamos na dúvida que falar de alternativa é uma coisa que não existe. Moçambique não tem um sistema de pensões universal, não tem um sistema de pensões que cubra a população. Portanto, é uma alternativa a algo que quase que não existe. Mas a nossa alternativa é sobretudo em relação à abordagem que prevalece atualmente sobre proteção social. E as quatro palavras que estão aí embaixo, proativa, valorizadora, inclusiva e dignificante, captam as características do programa que nós queremos propor de pensão universal em Moçambique. É possível uma pensão universal para idosos em Moçambique? Há duas respostas imediatas e comuns. A primeira é que não. Porquê? Não há dinheiro. A segunda é talvez, se tivermos recursos naturais, se tivermos o dinheiro dos recursos naturais. E agora surge a grande euforia e vai haver uma grande inflação de seminários, porque estamos com ansiedade e vem aí o milagre e vem aí a lotaria. A resposta alternativa que nós damos é não nos apoiarmos na ideia dos recursos naturais, porque é possível fazer um sistema de pensão para idosos mesmo sem os recursos naturais. O Lesoto tem esse sistema e não tem os recursos naturais e outros países. Então a nossa questão é que a possibilidade depende da maneira como nós abordarmos o assunto, e achamos que a abordagem está relacionada não com os recursos naturais, mas com a maneira, com as instituições que nós temos. Principalmente enquanto os recursos naturais forem do Estado em vez dos cidadãos, como acontece neste momento em Moçambique. Como se insere esta apresentação no tema desta conferência? 99,9% da evolução da humanidade aconteceu num ambiente económico de estagnação. Vejam, 99,9% da evolução de toda a humanidade num ambiente basicamente económico de estagnação e de proteção social demográfica sem sistemas financeiros. O crescimento que certas pessoas chamam pós-malthusiano, o crescimento da acumulação, o crescimento com sistemas de proteção financeiros, está a acontecer basicamente há 200 anos. E o ponto que queremos trazer aqui, e é por isso que se insere esta apresentação nesta conferência sobre acumulação, sobre questões económicas e financeiras, é que a crise económica financeira atual tem muito a ver com a questão demográfica, com um enorme impacto no próprio sistema financeiro. Não é só dívida, não é só crédito. E seria errado se as pessoas saíssem desta conferência pensando que dívida e crédito gera mais pobreza do que prosperidade. seria muito mau se houvesse esta impressão. É verdade que têm grandes crises, têm grandes problemas, mas a dívida, o crédito, foi um dos estímulos fundamentais no desenvolvimento de mecanismos de proteção social modernos e desenvolvidos. Sem o sistema financeiro, sem esse sistema, é difícil fazê-lo. O ponto que nós colocamos aqui é que o grande problema de Moçambique atualmente não é a acumulação, é a estagnação. A maior parte da população vive na estagnação económica, não vive na acumulação. O iceberg é a estagnação, não é a acumulação. A acumulação é a ponta do iceberg. E, por isso, um sistema que possa ter um papel ativo na economia iria contribuir para tirar a população da estagnação. Por que Moçambique ainda não tem pensão universal de idosos? Nós identificamos duas razões. Uma razão é histórica. O sistema formal de proteção social em Moçambique nasceu basicamente depois de Moçambique ter nascido como Estado moderno em 1891, há 120 e tal anos, 120 anos. Em 1901 surgiu o Regulamento da Fazenda do Ultramar, visando garantir a previdência social aos servidores do aparelho do Estado colonial. Aquele sistema começou como um sistema bastante racista, bastante discriminatório, era só para os colonos, mas aos poucos foi incluindo os chamados assimilados, foi incluindo depois os indígenas. E quando aconteceu a independência, esse sistema estava incluindo os trabalhadores no sistema contributivo. E o que é que aconteceu? A independência foi capturada pelo radicalismo revolucionário e destruiu todo esse sistema. Aquilo que se diz em inglês, throw out the baby with the bathwater. Deitou-se o bebê fora com água suja. E todo aquele sistema foi destruído. E foi destruído tanto como sistema, mas também pela economia, porque deixou de se pagar imposto, deixou de se pagar, o sistema de mercado foi destruído e, portanto, a destruição da economia, de modo algum, iria gerar um sistema de proteção social. E aqui está a grande diferença entre Moçambique e os países vizinhos. É que os países vizinhos tiveram o mesmo sistema colonial, foram progressivamente abrindo o sistema, e o que está a acontecer no não no Zimbábue, porque o Zimbábue enveredou pelo mesmo radicalismo revolucionário, o que está a acontecer naqueles países como a África do Sul, que se democratizou, o Botswana, a Namíbia, a Suazilândia, o Lesoto, foi expandir o sistema e procurar manter um sistema que fosse tentativamente mais inclusivo. Nós sabemos que há grandes dificuldades estruturais, que não dependem só dessa vontade, porque o que acontece é que nos anos 70 pensava-se que a força de trabalho iria expandir, iria se tornar abrangente, mas deixou de ser. A consequência da destruição desse sistema é aquela que nós temos aí, em que os senhores lembram-se do Coluna, o monstro sagrado que há pouco tempo lamentou-se, porque está na miséria. Para mim, o monstro sagrado Coluna é uma das vítimas das políticas predadoras, como foi a nacionalização da habitação em 1976. Ou seja, foi conquista, mas foi conquista para quem? E nós temos que ligar a proteção social não só à pensão, mas aos outros mecanismos que permitem às pessoas terem fontes, ter ativos, terem formas de se proteger. E naquela altura foi destruída essa possibilidade. O Coluna é uma das vítimas dessas, e por isso ele dizia: se eu tivesse comprado o meu prédio em Portugal, hoje ainda o tinha. Eu hoje não tenho esse prédio. Pronto, é uma consequência. Felizmente o caso da habitação já mudou e esse processo pode vir a ser alterado. Para nós, proteção social diferencia-se da perspectiva assistencialista que de alguma maneira prevaleceu aqui. Ou seja, considerar a proteção social como políticas públicas para ajudar os indivíduos, as famílias, as comunidades a apoiar em situações críticas. Não, para nós a proteção social é uma questão estrutural à própria sociedade. E por isso é que nós dizemos no nosso estudo que em Moçambique a principal forma de proteção social ainda é ter muitos filhos. ainda é ter muitos filhos. Tudo o resto ainda é muito embrionário. Podes passar? Ter muitos filhos é um produto, é um sistema de reprodução, é um sistema de proteção social que nos trouxe durante 99,9% da humanidade até hoje. Esse sistema está em ruptura, esse sistema é inviável hoje, é um sistema precário. Mas nós temos hoje ainda a situação de que 5,5% das mulheres, as mulheres em geral têm ainda 5,5 filhos, na zona rural é mais de 6 filhos, na zona urbana está 3, 4 filhos. A sociedade moçambicana está numa transição. Mas essa transição, que em Maputo está muito diferente das zonas rurais, a base da proteção social continua a ser essa. E nós, nos sistemas formais, não tomamos em consideração isso, no sentido de ligar a proteção social demográfica com a proteção social financeira. Este gráfico mostra uma coisa interessante, que é o contrário do que acontece nos países desenvolvidos. A população idosa... Veja onde está Moçambique. Mais de 80% da população trabalha. A população em Moçambique trabalha até morrer, porque não tem mecanismos de segurança alternativo. Enquanto nos países desenvolvidos tem uma pensão e deixa de trabalhar. E por isso o gráfico tem esta inclinação.
Sim. Okay.
Então, o sistema que nós estamos a desenvolver em Moçambique, neste momento, tem uma característica que é: Moçambique há 25 anos faliu, financeiramente faliu, criou uma situação de total dependência dos doadores, da ajuda externa, e vive como um país quase falido, à custa dos doadores. Isto criou uma situação de grande dependência, que é criar mecanismos de proteção não contributiva na base de uma ajuda que fica naquilo que nós consideramos que é o ajudar, mas que não chega a ter um papel importante. Então a nossa proposta é que um sistema de pensões para idosos, para poder transformar, a ter um papel, resolver o problema que a Teresinha esteve a colocar aqui, da violência, da feitiçaria, da bruxaria, é que a pensão, antes de mais, tem que ter valor. A pensão não pode ser um valor irrisório. E este é o núcleo da nossa abordagem, que, contrariamente à perspectiva assistencialista, que nós consideramos caritativa, paternalista, em muitos casos humilhante, discriminatória, porque, em geral, quando nós damos uma ajuda, nós dizemos que ela vai ser universal, mas nunca sabemos quando, e depois damos a algumas pessoas. A nossa alternativa é que a pensão tenha característica de ser proativa, no sentido de que ela é estrutural, é parte do sistema, valorizadora, no sentido em que o valor da pensão tem que ter um papel na família, tem que dar valor, tem que dar dignidade à pessoa, para que os idosos possam desempenhar um papel ativo, inclusiva no sentido em que ela seja universal, equitativa e dignificante. Nós sugerimos o seguinte: em vez de se distribuir o dinheiro, que existe, que é pouco, por crianças, por grupinhos, etc., concentre-se o fundo nos idosos, porque os idosos são 5% da população moçambicana, e que 20% dos agregados moçambicanos têm um idoso. Então nós seguimos aqui um princípio, que é focalizar nos 20% vitais para ter um impacto maximizador em termos gerais. A nossa sugestão é que um fundo destes poderia contribuir de uma forma a fazer com que o idoso recuperasse a sua dignidade, recuperasse a sua capacidade de interferir na família, recuperasse um papel que tinha antes no regime demográfico antigo, que é poder gerir a atividade da família e, dessa maneira, a pensão poderá criar um outro vínculo entre os idosos e as crianças, de maneira a influenciar e acelerar a transição demográfica. É preciso que a fecundidade reduza em Moçambique, mas só vai reduzir se a mulher tiver a confiança de que os filhos que nascem vão sobreviver e de que os filhos que vivem não são indispensáveis à sua subsistência, porque neste momento, quando nascem 5 filhos, significa que apenas 2 é que subsistem. Eu vou terminar a minha intervenção aqui. Há alguns aspectos sobre o custo e o impacto desta proposta, mas eu penso que só tem interesse adiantar neles se esta ideia for mais ou menos aceita, porque nós estamos um pouco maniatados pelaquela coisa de que não há dinheiro, não é possível porque não há dinheiro. O nosso ponto aqui é, mais do que simplesmente vontade política, é preciso que haja mudança da concepção. E neste aspecto, os doadores têm um papel importante, principalmente o Fundo Monetário. O Fundo Monetário tem que deixar de ser o INSS do Estado, enquanto aquele INSS que nós ouvemos aí anda-nos a roubar o dinheiro. O Estado, o Fundo Monetário, pode jogar um papel muito importante de cumprir aquilo que diz, que é, se a proteção social tem um papel importante no crescimento económico, então tem que dar-lhe valor e não usar valores que são simplesmente irrisórios e que depois, pura e simplesmente, não contribuem para uma atividade económica. Então, eu paro por aqui e depois, se surgirem questões, nós poderíamos esclarecer, porque fizemos uma simulação sobre o que é que isso custava em termos macroeconómicos e o que é que isso implicaria em termos gerais. Obrigado.